Aquele que vê a super-alma acompanhando a alma individual em todos os corpos e que compreende que nem a alma nem a super-alma jamais são destruídas, este vê realmente. Samam Sarveshu Bhuteshu Tishtantam Parameshwaram Vinashyatsu Avinashyantam Japashyati Sapashyati. Qualquer pessoa que pode ver três coisas: o corpo, o proprietário do corpo, ou a alma individual que somos nós, e o amigo da alma individual combinados juntos através da boa associação, realmente tem conhecimento. Você vê aqui, Bimala, ó. Aquele que vê a super-alma, Krishna, acompanhando a alma individual, sempre, né? Por isso que Krishna é o melhor amigo que a gente tem, porque ele sempre está nos acompanhando, ele nunca nos abandona. E a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Prabhupada falou isso, Bimala. Se apegue em Deus, Krishna, porque ele é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Sabe por quê? Porque ele é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Então, por isso, ele nunca vai nos abandonar. Aqueles que não se associam com o amigo da alma, Krishna, são ignorantes. Eles simplesmente veem o corpo. E quando o corpo é destruído, eles pensam que tudo está terminado. Morreu, acabou, né? Tá. Era bom, né? Fosse bom. Se isso fosse verdade, seria a melhor coisa do mundo, né, Bima? Morreu, acabou. Então vamos aprontar, detonar, morreu, acabou. É o preço, como que é o salário? O preço do pecado é a morte? Morreu, acabou. Poxa, que vamos morrer agora, então. Se fosse assim, que beleza, hein? Não vai ter que pagar todos os pecados, todas as coisas erradas, todas as ações ruins que fez, que fizeram. Isso aí seria bom, hein? Mas o inferno está cada vez mais cheio e lá todo mundo vai pagar tudo o que aprontou aqui. Mas na realidade, ou então em corpos inferiores, corpos infernais, como cães, gatos, porcos e outros. Mas na realidade não é assim. Depois da destruição do corpo, tanto a alma como a super-alma, Krishna, existem, e elas continuam eternamente em muitas e diversas formas, móveis e imóveis. Existem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes que nós, almas eternas, podemos entrar e tentar ser feliz sem Deus, né? A palavra em sânscrito Parameshwaram é traduzida às vezes como alma individual, porque a alma é o senhor do corpo, que após a destruição do corpo se transfere para outra forma. A gente troca de corpo como troca de roupa, ou troca um carro velho por um carro novo. É um veículo, esse corpo é um veículo feito de carne e osso, é uma máquina e nós somos os motoristas. Esse corpo não funciona mais, esse carro não funciona mais, vai para o ferro velho. E aí a gente pega outro, de acordo com nossas ações. Nesse exato momento nós estamos escolhendo o nosso próximo veículo, que pode ser superior ou inferior a esse. Mas nós continuamos sendo o mesmo motorista, o mesmo mau motorista, né? Tem bons motoristas, mas são raros, raríssimos. Só por volta de 5% são bons motoristas. 70% ou mais, por volta de 70%, são péssimos motoristas. Mas existem outros que interpretam que este Parameshwaram é a super-alma, Krishna. Em qualquer caso, tanto a super-alma Krishna quanto a alma individual, que somos nós, continuam. Krishna fala isso no Gita, né? Ele falou para Arjuna, nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. Então somos almas eternas, não temos começo nem fim. A filosofia védica é perfeita, tanto é que ela fala até o tamanho exato de nós, almas eternas. Nós somos indestrutíveis, nós almas, né? Porque nosso corpo pode perecer a qualquer momento. Nosso veículo, feito de carne e osso, pode perecer a qualquer momento. Aliás, todos os transportes deveriam escrever atrás, né? Cuidado, transporte de perecíveis. Podem perecer a qualquer momento. Dá uma batidinha de cabeça aí, ó, uma dor de barriga, pronto, já era. Aquele que pode ver dessa maneira pode realmente ver o que está acontecendo. É ver que existem duas pessoas nesse veículo feito de carne e osso, nessa máquina. Um é a super-alma, Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus único. E o outro somos nós, né? Somos nós. Nós também somos proprietários temporários desse corpo. Na verdade, somos os próprios otários, achando que esse corpo é nosso e que a gente pode fazer o que quiser com ele. Podemos, é, tudo bem, pode até fazer o que quiser, mas vai pagar tudo o que fez com o corpo, né? Vai ter que responder para o dono do corpo, para o dono do veículo. Aquele que vê a super-alma em todo ser vivo e igualmente em toda parte não se degrada com sua mente. Assim ele se aproxima do destino transcendental. A entidade viva, que somos nós, né? Aceitando que sua existência material é somente muito sofrimento, pode situar-se em sua existência transcendental. Se a pessoa compreende que em sua manifestação Paramatma, o Supremo Senhor Krishna, está situado em toda parte, isto é, se a pessoa pode ver a presença da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em toda coisa viva, ela não se degrada e, portanto, avança gradualmente para o mundo transcendental. É porque Krishna está presente em tudo e em todos. Krishna está dentro de cada átomo da criação, cada átomo do nosso corpo, cada átomo de tudo que a gente está vendo, resumindo. E quem consegue ver isso, quem tem essa visão através das escrituras autorizadas, vê de verdade. A mente está geralmente adicta a processos egocêntricos, mas quando a mente se volta para a super-alma Krishna, a pessoa avança em compreensão transcendental. A pessoa que pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, o qual é criado da natureza material, e que vê que o eu não faz nada, esta vê realmente. Este corpo é feito pela natureza material sob a direção da super-alma, Krishna. E quaisquer atividades que aconteçam em relação ao corpo de uma pessoa não são feitas por ela, a pessoa. Qualquer coisa que se supõe que a pessoa faça, seja para felicidade ou para sofrimento, a pessoa é forçada a fazer por causa da constituição corpórea. É como o cão tem que latir, morder, o gato tem que unhar, brigar, né? E cada corpo tem uma natureza. E dizem, né, a carne é fraca, né? Então, a gente é obrigado a fazer o que não quer. É e não é, né? É porque a decisão sempre é nossa. Nesse exato momento nós estamos decidindo ouvir sobre Deus. Eu, a Bímola, você que está aí ouvindo o rádio, né? Ou poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. E tudo que a gente faz geram reações boas e más. No caso aqui, gera uma reação transcendental, que não gera uma reação material, nem boa nem ruim. Então, o que estamos fazendo aqui é uma ação transcendental. E o resultado dessa ação transcendental é que a gente se transcendentaliza cada vez mais, e se a gente continua fazendo isso a vida inteira, nós vamos voltar para o mundo transcendental, a morada eterna de Deus. Mas se a gente fica fazendo coisas materiais, a gente vai continuar preso ao mundo material. Contudo, o eu, a alma eterna, que somos nós, está fora de todas estas atividades corpóreas. Este corpo é dado de acordo com os desejos passados da pessoa. Está vendo? Agora nós estamos desejando um corpo branco, amarelo, negro, vermelho, um corpo de cão, um corpo de gato, nesse exato momento um corpo de semideus. Estamos escolhendo agora o nosso próximo corpo, com nossas ações e não com nossos pensamentos. A gente pensa, eu acho que se eu tiver um corpo de mulher na próxima vida, vai ser legal. Aí eu sinto, eu penso, eu sinto que se eu tiver um corpo de mulher, eu vou ser feliz. Aí eu desejo um corpo de mulher. E aí, o que vai acontecer na próxima vida, ou numa próxima vida, dependendo do que a gente faz, nós vamos ter esse corpo de mulher, ou de homem, ou de bicho, ou sei lá do que. Tudo vai depender do desejo. E aí, quando a gente tem esse corpo na próxima vida, a gente não quer mais, a gente quer outro, a gente vive desejando outras coisas. A gente, nós, pessoas comuns, vivemos ansiando o que não temos e lamentando o que perdemos. Então, o gordo quer ser magro, o magro quer ser gordo, o homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, e por aí vai. Praticamente falando, o corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. O que é esse corpo? Está aqui a resposta. Aliás, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. O corpo é uma máquina desenhada pelo Senhor Supremo Krishna para satisfazer desejos. É porque Krishna é visto até como o gênio da lâmpada, né? Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas, desde a liberação até qualquer coisa material, fecha aspas e ponto final. Então esse corpo, eu desejo um corpo assim, assim, assado. Krishna desenha um corpo para a gente fazer o assim e o assim assado, né? E, claro, viver insatisfeito, ansioso, depressivo, estressado e etc. Por quê? Porque nós só vamos viver felizes, satisfeitos, sem ansiedade, sem medo, sem síndromes, sem nada de ruim, se a gente se render a ele e fazer o que ele acha melhor. Porque só Krishna e o representante de Krishna sabe o que é melhor para nós. Mas enquanto a gente achar que a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer, então a gente vai continuar quebrando a cara. E Krishna vai tentando satisfazer todos os nossos desejos. Então, por causa dos desejos, a pessoa é posta em circunstâncias difíceis para sofrer ou para gozar. E a hora que a gente nasce, tá muito alto, hein, Bima? Quando a gente nasce, já, quem tem conhecimento já sabe, né? Ih, esse aí nasceu para sofrer. Até a música do Tim Maia, né? Ele fala lá, né, Bimala? Como que é? Uns nascem para sofrer, outro para sorrir. Dependendo onde, na família que você nasce, no país que você nasce, quem tem visão, né? Quem tem conhecimento completo e perfeito, o conhecimento que está no Bhagavad Gita, como ele é, já fala, ixi, coitado, aquele lá nasceu para sofrer. Aquele lá nasceu para desfrutar. Só que ele vai desfrutar nessa vida e sofrer na próxima. Por isso que os devotos vivem para isso, para transmitir esse conhecimento, para pôr um ponto final nesse sofrimento material e também nessa ilusão de felicidade material. Essa visão transcendental da entidade viva, quando desenvolvida, já vou parar, Bimala, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Essa... eu nasci para ser cachorro bailarino, estou ferrado até o fim da vida. Vamos ver se na próxima vida a gente muda esse jogo. Esta visão transcendental da entidade viva, quando desenvolvida, faz com que a pessoa se separe das atividades corpóreas. Uma pessoa que tem tal visão é um verdadeiro vidente da verdade. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita Como Ele É, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. A coleção Sri Chaitanya Charitamrita, que a gente vai ler na terceira parte do programa, que é a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, O Bhagavad Gita Como Ele É, edição especial de luxo. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Ah, mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica do Bhagavad Gita. E também vou clicar aqui, vou lá para a loja, Bimala, tem o sebo lá, tinha, não sei se ainda tem, né? Vou lá clicar no sebo. Estamos no programa 8550, ao vivo e a cores. Ah, não é televisão, tá. Não inventa não, Bimala, sem imagem, sem história de imagem. Eu sou do rádio. Eu sou do rádio, o locutor não aparece no rádio. Onde eu estava? Ah, aqui, ó. Ainda tem, tá? No sebo Bhagavad Gita Como Ele É, volume 2, por apenas R$ 56,70 nesse momento, né? Daqui a pouco, de repente, acaba o estoque aí dançou. Bhagavad Gita Como Ele É, no sebo econômico. O Bhagavad Gita econômico, edição normal, R$ 34,80. E tem também 3 livros da coleção Shrimad Bhagavatam ainda em estoque no sebo. E tem também o Veda 1, Segredos do Oriente. Qualquer dúvida, fale com a gente passa para você o link, tá bom, gente boa? Então tá bom. O que mais, Bimala, o que nós vamos fazer? Ah, falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que foi um sucesso total nesse final de semana que passou. E você, ouvinte da rádio que perdeu, você é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Então entre agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo, que os endereços vão aparecendo. Faz contato com o endereço mais próximo, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí, se programe para o próximo final de semana, tá bom, gente boa? Então tá bom. Tá, já parei de falar, tem um passatempo, eu adoro passatempo, então vamos lá, passatempo. Aí, ó. Não, daqui a pouco eu não vou nem olhar mais as fotos, Bimala, é a mesma coisa. É as pessoas mostrando a felicidade da alma, rindo de orelha a orelha, aí o rapaz, aí camiseta do Brasil, rindo de orelha a orelha, o devoto rindo de orelha a orelha, aqui um senhor também, super alegre, vê menos e lê mais, tá bom, sim senhora. Em Porto Alegre, o devoto Gustavo encontrou este simpático rapaz de Amsterdã, que não gosta muito de religião. Gustavo falou um pouco sobre a escalada do conhecimento, do Brahman, e até a rendição em serviço prático e amoroso a Deus, a Bhakti Yoga. E ele gostou, adquirindo um livro. Na foto 2, Gustavo está com o Cristiano, um católico de Buenos Aires que acredita na reencarnação e na força do conhecimento espiritual. Muito favorável, também adquiriu seu livro e ficou feliz com o encontro. Srila Prabhupada disse que, em relação à distribuição de livros, de alguma forma, a distribuição deve ser dobrada e triplicada na medida do possível. Faça isso. Carta para Rameshwara. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Prabhupada, Patita Pavana. Ah, tem que reclamar de algum... esse chinelo é muito barulhento. Tá bom, Bímola, vou trocar o chinelo, vou ficar descalço, tá? Aí não faz barulho. É só não balançar a perna. Ah, nossa, é hoje. Eu tenho que marcar o tempo, Bímola. Eu já sou ruim de cantar e de marcar o tempo. Ainda sem balançar a perna fica difícil. Vai trazer o metrônomo, aí vai piorar mais ainda, que eu vou ficar mais fora do tempo ainda. Eu não consigo me acompanhar. Ai, não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. É, vou fazer aula de inglês, vou fazer aula de canto, vou fazer aula de música, vou fazer tudo. Vou mergulhar de novo no oceano de ignorância, vou me perder nesses conhecimentos relativos aí, temporários e miseráveis. Tá bom que eu vou sim. Cachorro velho não aprende truque novo, Bímola. Quando você vai aprender isso? Ah, então. É, então. Cachorro velho não aprende. Nem cachorra velha aprende também um truque novo. Tá, já parei de falar, é hoje. Bom, então o que nós vamos fazer, hein? Já parei! Vamos ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta istohi abhadrani vidnoti suhri satam Nashta prayeshu abhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavati utamashloke Bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, capítulo As Quatro Classes Transcendentais de uma Sociedade Perfeita. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hare Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagapati, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde eu estava, hein? Aqui. Calma, não me apressa não, tá vendo? Apertei o botão errado. Aqui, ó. O elemento fogo, ela deve colocar apropriadamente em seu próprio eu e dessa maneira abandonar a afinidade corpórea através da qual alguém pensa que o corpo é o próprio eu ou algo que lhe pertence. E deve gradualmente fundir o corpo material nos cinco elementos: terra, água, fogo, ar e céu. O corpo é consequente a uma causa, a saber, os cinco elementos materiais: terra, água, fogo, ar e céu. Em outras palavras, todos devem saber perfeitamente bem que o corpo material não passa de uma combinação de cinco elementos. Não é só pó, né? Muita gente é. Pó é um dos ingredientes, né? Pó é terra, né? Nosso corpo não é formado só de terra, ele é formado de 8 elementos. 5 grosseiros, como está sendo citados aqui, né? O corpo material não passa de uma combinação de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter, ou céu, se preferir. Este conhecimento caracteriza a fusão do corpo material e dos 5 elementos materiais. O fato de alguém se fundir no Brahman, a luz, com o perfeito conhecimento, significa que ele compreende na íntegra que não é o corpo, mas é uma alma transcendental. Uma pessoa sóbria e autorrealizada, que tem conhecimento pleno, deve imergir as várias partes do corpo em suas fontes originais. Os orifícios do corpo são causados pelo céu. O processo da respiração é causado pelo ar. O calor do corpo é causado pelo fogo. E o sêmen, o sangue e o muco são causados pela água. As substâncias duras, tais como a pele, o músculo e o osso, são causados pela terra. Dessa maneira, todos os constituintes do corpo são causados por vários elementos e devem voltar a se fundir nesses elementos. Para ser autorrealizada, a pessoa tem que entender as fontes das quais se originam os vários elementos do corpo. O corpo é uma combinação de pele, osso, músculo, sangue, sêmen, urina, excremento, calor, respiração e assim por diante, todos os quais provêm da terra, água, fogo, ar e céu. Ela deve ser versada nas fontes de todos os constituintes corpóreos. Então ela se torna autorrealizada, ou Atmavan, aquele que conhece o eu. Em seguida, o objeto da fala, juntamente com o órgão da fala, a língua, devem ser oferecidos ao fogo. A habilidade profissional e as duas mãos devem ser entregues ao semideus Indra. O poder de locomover-se e as pernas devem ser entregues ao Senhor Vishnu. O prazer sensual, juntamente com os órgãos genitais, devem ser entregues a Prajapati. O reto, com o poder da evacuação, devem, no local conveniente, ser entregues a Mrityu. O instrumento auditivo, juntamente com a vibração sonora, devem ser dados às deidades que presidem as direções. O instrumento do tato, juntamente com o... O instrumento do tato, juntamente com os objetos sensoriais táteis, devem ser dados a Vayu. A forma, com o poder da visão, devem ser oferecidos ao Sol. A língua, juntamente com o semideus Varuna, devem ser oferecidos à água. E o poder do olfato, juntamente com os dois semideuses Ashwini e Kumara, devem ser entregues à terra. Entendeu? Por que que os livros de Prabhupada têm que ser estudados? Para quem quer conhecer tudo nos mínimos detalhes. Aqui não fala só da construção do universo, fala da construção dos corpos, com todos os detalhes. A mente e todos os desejos materiais devem ser imersos no semideus da lua. Todos os temas da inteligência, acompanhados da própria inteligência, devem ser colocados no Senhor Brahma. O falso ego, que está sob a influência dos modos da natureza material e que induz alguém a pensar, eu sou este corpo e tudo o que está relacionado com este corpo é meu, deve, juntamente com as atividades materiais, ser imerso em Rudra, a deidade que predomina o falso ego. A consciência material, juntamente com a meta do pensamento, devem ser imersas no ser vivo individual, e os semideuses que agem sob os modos da natureza material devem, juntamente com o ser vivo pervertido, ser imersos no ser supremo. A terra deve ser imersa na água, a água no brilho do sol, esse brilho no ar, o ar no céu, o céu no falso ego na totalidade da energia material, a totalidade da energia material nos ingredientes e manifestos, o aspecto pradana da energia material e, por fim, o aspecto ingrediente da manifestação material deve ser imerso na superalma, Krishna. Quando todas as designações materiais estiverem assim imersas em seus respectivos elementos materiais, os seres vivos, que em última análise são todos inteiramente transcendentais, pois têm as mesmas qualidades do Ser Supremo Krishna, devem extinguir a existência material, assim como as chamas extinguem-se quando é consumida a madeira em que elas queimam. Quando o corpo material decompõe-se em seus vários elementos materiais, resta apenas o ser transcendental. Este ser transcendental, Brahman, tem as mesmas qualidades do Para-Brahman, Deus, Krishna. Somos iguais a Deus em qualidade, nós, almas eternas, tá? Não nosso corpo material, como nós vimos aí, ó, é temporário, miserável, destrutível e perecível. Agora nós, o motorista, nós somos almas eternas, somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. Ou seja, nós somos um micro-Deus, ou uma parte infinitamente pequena de Deus. Então nós somos partes integrantes de Deus, nós pertencemos ao corpo de Deus, nós somos uma parte de Deus. É muito difícil entender isso, né? Mas é o que nós somos. Quando a gente realizar isso, nossa, aí é só alegria. Mas se a gente já tiver esse conhecimento, pelo menos teórico, já é uma grande coisa, né? Já vamos poder ver as coisas como elas realmente são. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 12º capítulo do Shrima Bhagavatam, intitulado As Quatro Classes Transcendentais de uma Sociedade Perfeita. E agora nós vamos começar o capítulo 13, O Comportamento da Pessoa Perfeita. O 13º capítulo descreve os princípios reguladores que os renunciados devem seguir e também narra a história de um avaduta. Em conclusão, explica-se como o estudante deve comportar-se para poder alcançar a perfeição no avanço transcendental. Sri Narada Muni já descreveu as características dos das várias classes sociais e transcendentais. Agora, neste capítulo, ele apresenta especificamente os princípios reguladores a serem seguidos pelos devotos renunciados. Após retirar-se da vida familiar, deve-se aceitar a fase de retirante, na qual o indivíduo formalmente prontifica-se a aceitar o corpo como seu meio de subsistência, mas aos poucos passa a prescindir das necessidades corpóreas. A vida após a classe de devoto retirante, tendo deixado o lar e sendo um renunciado, ele deve viajar a diferentes lugares, sem confortos físicos e sem precisar recorrer a alguém que então lhe satisfaça as necessidades corpóreas. Ele deve viajar por todas as partes, vestindo quase nada ou, quiçá, caminhando inteiramente despido. Sem associar-se com a sociedade humana comum, ele deve mendigar e viver satisfeito consigo mesmo. Ele deve ser amigo de todas as entidades vivas e deve ser pacífico em consciência de Deus, Krishna. O renunciado deve viajar sozinho dessa maneira, não se importando com a vida ou morte, esperando o momento em que deixará o seu corpo material. Ele não deve ler livros desnecessários, nem adotar profissões tais como astrologia, tampouco deve tentar ser um grande orador. Poxa vida, hein? Ele também deve abandonar o caminho do argumento supérfluo e em nenhuma circunstância convém que ele dependa de alguém. Ele não deve tentar atrair as pessoas para tornarem-se seus discípulos com o simples propósito de engrossar o número de discípulos. Ele deve abandonar o processo de procurar o seu meio de subsistência através da leitura de muitos livros e não deve tentar aumentar o número de templos e mosteiros. Quando então se torna completamente independente, pacífico e equânime, o renunciado pode escolher qual destino que deseja após a morte e seguir os princípios através dos quais conseguirá alcançar esse destino. Embora plenamente erudito, ele deve sempre permanecer silencioso, tal qual um mudo, e deve viajar como uma criança inquieta. Vai dar tempo. Com relação a isto, dá tempo de ler apenas o resumo, né, desse capítulo. Com relação a isso, Narada Muni descreve um encontro entre Prahlada e um santo que passara a viver como um píton. Foi então que ele delineou as características de um devoto de Deus de primeira classe. A pessoa que alcançou a fase de devoto de Deus de primeira classe conhece muito bem a diferença entre matéria e espírito. Ela não está nem um pouquinho interessada em satisfazer os sentidos materiais, pois sempre está obtendo prazer no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Ela não está muito ansiosa por proteger o seu corpo material. Satisfazendo-se com o que o Senhor Krishna lhe reservou, ela é completamente independente da felicidade e aflições materiais, sendo, portanto, transcendental a todos os princípios reguladores. Está além, né, das regras e regulações. Algumas vezes ela aceita rigorosas austeridades e outras vezes aceita a opulência material. Sua única preocupação é satisfazer Deus, Krishna, e com este propósito ela prontifica-se a tomar qualquer atitude sem se importar com os princípios reguladores. Ela nunca deve ser comparada aos homens. Ela nunca deve ser comparada aos homens materialistas, tampouco está sujeita ao julgamento que esses homens possam fazer. Não vou falar o que eu pensei, Bimala. Ela está cantando e andando. Deu certo, deu para adaptar. Ela está cantando e andando com o que os outros pensam, com o que as outras pessoas pensam. Cantando Hare Krishna e andando, né? Andando sem rumo, com o único desejo de satisfazer Deus, Krishna. Para onde? Para onde Krishna levar ela? Então, vamos parar aqui onde a gente vai começar a ler o verso 1. Já lemos aí o resumo e a gente vai começar a ler o verso 1 no próximo programa. Capítulo Muda aí, Bimala, o comportamento da pessoa perfeita. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, vai abrir, está enroscando, está rodando, vou tomar água. abriu. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Tá calor aqui em Bimola. Nossa, agora esquentou, hein? Esquentou. É, já clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996 887171. Combinado, então, tá combinado. Que mais, hein? Ah, se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus, que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Paramos aqui, ó. Onde aqueles que são avançados e altamente qualificados e se interessam pela essência da vida conhecem as boas qualidades da era de Kali Yuga? Tais pessoas adoram a era de Kali, pois nessa era, para avançar em conhecimento transcendental e alcançar a meta da vida, basta que se cante o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ah, não é assim, é cantar no rosário. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Ah, mas não é a hora agora. É, eu sempre só canto fora de hora, eu só faço a coisa errada. Fazer o quê, né, Bimola? Lê mais e fala menos. Tá bom, sim, senhora. Então, o negócio é... Quem canta seus males espanta. Então cante Hare Krishna e seja feliz. Prabhupada falou isso. Simplesmente, cante Hare Krishna e seja feliz. Essa é a fórmula do sucesso. A do fracasso, qualquer outra coisa. Esta citação é do Shrimad Bhagavatam 11.5.36, falada pelo grande sábio Karabhadjana Rishi, um dos nove Yogendras. O sábio informava a Maharaja Nimi como as pessoas devem adorar a suprema personalidade de Deus, Krishna, segundo diferentes processos em diferentes eras. Deixa eu tomar mais água. Como afirmei antes, ao descrever as encarnações dos modos materiais, os Gunavataras, devemos considerar que essas encarnações também são ilimitadas e que ninguém é capaz de enumerá-las. Assim, acabo de descrever as encarnações das quatro diferentes yugas, ou eras. Após ouvir tudo isso, Sanatana Goswami fez ao Senhor Krishna Chaitanya uma insinuação indireta. Sanatana Goswami fora um ministro sob o regime de Nawab Hussain Saha e, sem dúvida, era tão inteligente quanto Brihaspati, o principal sacerdote do reino celestial. Devido à misericórdia ilimitada do Senhor, Sanatana Goswami não hesitou em lhe fazer perguntas. Sanatana Goswami disse: sou uma entidade viva muito insignificante, sou baixo e mal comportado. Como posso entender qual a encarnação dessa era de Kali Yuga? Este verso é muito importante no tocante às encarnações de Deus, Krishna. Especialmente nos dias de hoje, existem muitos patifes que infestam a Índia e que se fazem passar por encarnações de Deus ou deusas. É, e esses patifes estão se espalhando pelo mundo inteiro, né? E pior que isso, tem gente que segue esses patifes achando que eles são deuses. Deste modo, eles estão enganando e iludindo os tolos. A bem da população em geral, Sanatana Goswami apresentou-se como uma pessoa tola, de nascimento baixo e mal comportada, embora fosse uma personalidade muito elevada. Pessoas inferiores não concordam em aceitar o verdadeiro Deus, Krishna, muito embora estejam muito ávidas por aceitar um Deus de imitação que tudo o que faz é enganar os tolos. Tudo isso está acontecendo nessa era de Kali. Para orientar esses tolos, Sri Krishna Chaitanya responde a pergunta da seguinte maneira. Sri Krishna Chaitanya replicou: da mesma forma que em outras eras aceita-se uma encarnação segundo as orientações das escrituras autorizadas, assim também é que se deve aceitar uma encarnação de Deus nesta era de Kali. Segundo Sri Krishna Chaitanya, é assim que devemos aceitar uma encarnação. Srila Narottama Dasa Thakur diz que Sadhu Shastra Guru Vakya Titete Kariya Aikya. Em português, devemos aceitar algo como genuíno somente após estudarmos as palavras das pessoas santas, do mestre espiritual e das escrituras autorizadas. É o que a gente repete sempre aqui, né? Quer acertar? Então siga Guru, Shastra e Sadhu, ou seja, as escrituras autorizadas, as pessoas santas que seguem essas escrituras e os mestres espirituais que seguem as escrituras. As escrituras autorizadas não são quaisquer escrituras, são as escrituras autorizadas, as pessoas santas e o mestre espiritual, né? Então, se não seguir esses três, com certeza a gente vai continuar quebrando a cara. O centro real são as escrituras autorizadas. Se o mestre espiritual não fala de acordo com as escrituras reveladas, não há por que aceitá-lo. Tá vendo? Quem está pensando em aceitar um mestre espiritual aí, ó, tem que ver, né? Se o mestre espiritual fala de acordo com as escrituras autorizadas, se ele fala coisas diferentes, não há por que aceitá-lo. Igualmente, se uma pessoa santa não fala de acordo com as escrituras autorizadas, ela não é uma pessoa santa. Poxa, essa aqui é uma máxima, hein, Bimala? Cada vez mais atual. Cada vez mais a gente tem que prestar atenção nisso. Se uma pessoa santa não fala de acordo com as escrituras autorizadas, ela não é uma pessoa santa. Ela é uma enganadora, uma desviada, uma caída. As escrituras védicas, as escrituras autorizadas são o centro de tudo. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas não recorrem às escrituras autorizadas, por isso aceitam patifes como encarnações e, consequentemente, transformam as encarnações em algo muito barato. As pessoas inteligentes, seguidoras das instruções de Sri Krishna Chaitanya e das instruções do mestre espiritual fidedigno, não aceitarão um fingidor como uma encarnação de Deus. Na Kali Yuga, a única encarnação é Sri Krishna Chaitanya. Encarnações de imitação aproveitam-se de Sri Krishna Chaitanya. O Senhor apareceu nesses últimos 500 anos, representou o papel de um filho de um sacerdote brâmana de Nádia e introduziu o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Imitando Sri Krishna Chaitanya e ignorando as escrituras autorizadas, os patifes apresentam-se como encarnações e introduzem a sua bandalheira como um processo religioso. Como o dissemos repetidamente, só a suprema personalidade de Deus, Krishna, é que pode dar à religião. Com base nas palavras do Chaitanya Charitamrita, essa coleção que a gente está lendo, podemos compreender que em diferentes eras, o Senhor Supremo Krishna introduz diferentes sistemas e diferentes deveres religiosos. Nessa era de Kali, a única encarnação de Deus, Krishna, é Sri Krishna Chaitanya, o qual introduziu o dever religioso da era de Kali Yuga, que é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ou então cantar individualmente, né? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os devotos cantam o mínimo de 16 voltas diárias no Rosário Hare Krishna de 108 contas, todo dia. É quem foi iniciado, né? Porque quem foi iniciado prometeu fazer isso a vida inteira, né, Bimala? Né, Nayana? Então, os textos védicos compostos pelo onisciente Mahamuni Vyasadeva são a evidência de toda a existência transcendental. Unicamente através dessas escrituras reveladas é que todas as almas condicionadas podem obter conhecimento. Olha o detalhe. Unicamente através destas escrituras autorizadas é que todas as almas condicionadas podem obter conhecimento. Pessoas tolas tentam inventar conhecimento imaginando algo como com os seus cérebros. Tá, vou ler de novo. Vou tomar água, peraí, deixa eu tomar água. Pessoas tolas tentam inventar conhecimento imaginando algo com os seus cérebros. Este não é o verdadeiro caminho do conhecimento. Conhecimento é Shabda Pramana, em português, evidência da literatura védica. Srila Vyasadeva é chamado de Mahamuni. Ele também é conhecido como Veda Vyasa, pois compilou muitas escrituras autorizadas. Vyasadeva é a encarnação literária de Deus. É o próprio Deus falando e escrevendo. Ele dividiu os Vedas em quatro ramificações: Sama, Rig, Jayo e Atharva. Além disso, expandiu os Vedas em 18 Puranas e resumiu o conhecimento védico no Vedanta Sutra. Também compilou o Mahabharata, aceito como o quinto Veda. O Bhagavad Gita faz parte do Mahabharata. Por isso, o Bhagavad Gita também é literatura védica, Smriti. Alguns textos védicos chamam-se Shrutis e outros Smritis. No Néctar da Devoção 1.2.101, Srila Rupa Goswami recomenda: a menos que consultemos as escrituras autorizadas Shruti, Smriti e Puranadi, nossas atividades transcendentais não passarão de meros distúrbios na sociedade. Não há nenhum rei ou governo que esteja controlando as pessoas, e por isso, no que se refere à compreensão transcendental, a sociedade caiu numa condição caótica. Aproveitando-se dessa confusão, muitos patifes apareceram e proclamaram-se encarnações de Deus. Por causa disso, a população inteira está mergulhada em atividades pecaminosas tais como sexo ilícito, intoxicação, jogos de azar e consumo de carne. E alguns fazendo isso em nome de Deus, para piorar, né? No meio de muitas pessoas pecaminosas, surgiram muitas encarnações de Deus. É muito lamentável que isto esteja acontecendo, e ainda mais na Índia. Uma verdadeira encarnação de Deus jamais afirma "sou Deus" ou "sou uma encarnação de Deus". O grande sábio Vyasadeva, sabendo de tudo isso, já registrou nas escrituras autorizadas quais são as características dos avataras. Neste verso afirma-se claramente que uma verdadeira encarnação de Deus, Krishna, jamais alega ser uma encarnação. De acordo com os sintomas descritos nas escrituras autorizadas, pode-se reconhecer quem é um avatara e quem não é. É, a coisa é tão louca, né, que o cara fala: eu sou humilde, eu sou inteligente, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Nossa, o cara começa: eu sou Deus. É, falou falar isso para Prabhupada numa palestra: você é um cão. Prabhupada na hora falou: você é um cão, você não passa de um cão. O Senhor Krishna não tem corpo material. Mesmo assim, em seu corpo transcendental, ele aparece entre os seres humanos como uma encarnação. Por isso, é muito difícil reconhecermos quem é uma encarnação, Somente por causa de sua bravura extraordinária e atividades incomuns que as entidades vivas corporificadas não conseguem executar, é que podemos reconhecer... Somente por causa de sua bravura extraordinária e atividades incomuns que as entidades vivas corporificadas não conseguem executar, é que podemos reconhecer parcialmente a encarnação da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Esta citação é do Shrimad-Bhagavatam 10.10.34. Vamos parar aqui, ó. Os grandes sábios podem compreender um objeto mediante dois sintomas, características pessoais e características marginais. É por aí que se descobre quem é Deus, né? Porque Deus faz coisas impossíveis para qualquer ser urbano comum. É ser urbano, Bimana. Ser humano é outro papo. Ser humano sabe, conhece Deus, conhece tudo, sabe tudo. O ser urbano é isso que a gente vê por aí, né? É nós, seres urbanos. Só temos a forma humana, mas temos que virar esse jogo, temos que virar ser humanos de verdade. Senão vamos continuar quebrando a cara, vida após vida. Bom, gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, é a próxima, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghu Jugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatana Raghudyugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatana Raghudyugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Danta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai, fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Kijai, Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganathapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jagya ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhaktavrinda ki jai, Gora Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.